Irmãos, acabamos de ler Gálatas 5, né, em que o apóstolo Paulo faz esse apelo, né, para que nós vivamos em liberdade de espírito e não mais sejamos escravos. Isso aqui é praticamente o final do livro, né, aos Gálatas, né. E vocês vejam que, se você olhar, né, o título ali dos primeiros capítulos de Gálatas, ele sempre faz o mesmo tipo de apelo, né, de que os irmãos não vivam mais na lei, né, e vivam no Espírito. O livro inteiro só fala isso. Só fala isso. Né. E esse também foi o título do nosso alimento diário. Mensagem 4, né, viver e andar no Espírito. O irmão começa dando um pano de fundo no alimento diário sobre esse contexto aqui de Gálatas, que começa falando o seguinte, que a Bíblia, lá em 2 Pedro fala isso daí, né, que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus. Então, são palavras sopradas, né, de Deus para os homens. E eles, então, tomaram nota, né, escreveram. Então, eu vou tentar, irmãos, passar um sentimento aqui de qual que é esse pano de fundo que Paulo estava tentando fazer, né, o apelo ali então para os irmãos da Galácia. Ele estava querendo dizer o seguinte, falou, olha, santos, existe a palavra inspirada por Deus, a palavra literal, né, o preto no branco que foi escrito, né, existe a palavra revelada. Então o livro inteiro ele vai falar sobre esse contraste entre a palavra inspirada e a palavra revelada. A palavra inspirada é a palavra que está escrita na Bíblia. É isso aqui. Certo? Que não necessariamente é uma revelação para você. Você pode simplesmente ler, repetir, de uma forma humana. Você pode decorar a Bíblia inteira sem Deus falar com você. Né? O que então é a palavra de Deus, que é diferente da palavra da Bíblia? É a palavra que Deus revela. Né? Então, quando você vem num sábado aqui, uma pessoa te pergunta, o que você vai fazer hoje à noite? Ah, eu vou na igreja. Você vai na igreja? O que você vai fazer lá? Eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Será? Não necessariamente é a palavra de Deus. Para muitos, pode ser simplesmente uma palavra da Bíblia sendo proferida, né? Ela passa. Para outros pode ser, porque Deus está falando ali. Então vocês veem a diferença de a palavra, né, literal, inspirada, é a palavra revelada? É quando Deus revela isso aqui para você, então é a palavra de Deus. Isso é uma revelação. Outra característica também é que a palavra da Bíblia, né, a Bíblia literal, ela é um livro fechado, ninguém mais escreve, né, por mais que Deus possa me dar uma revelação, a Bíblia já foi escrita. Porém, hoje ela é acessível. Então podemos dizer que a palavra, pelo menos aqui em Bauru, né, irmãos, a gente sabe que o contexto mundial é diferente, a gente tem liberdade para comprar uma Bíblia, não é verdade? Você tem liberdade para ter acesso, né, ao conteúdo da palavra de Deus. E ela, então, é coletiva. Né? Então muitos podem, né, pegar a palavra, ter acesso, ler a palavra, é dado. Inclusive é difícil, hein, uma pessoa que não tem uma Bíblia em casa. Né? Quem não tiver, procure a Cooper Inter. Que é a mesma Bíblia. Né? A pessoa vai lá, ela compra uma Bíblia, deixa em casa, aberto num salmo, na expectativa de aquilo se revele para ela. Mas é verdade? Não, não é. Para ela, aquilo é simplesmente palavra. Né? Palavra da Bíblia. E não uma revelação de Deus. Certo? Então, a palavra individual, a palavra de Deus, que é a palavra revelada, ela é individual. Né? Ela é fechada, né, somente àqueles que buscam revelação. Então, de novo, né, eu posso estar falando aqui hoje como se o que eu estou falando aqui fosse, por exemplo, sinal de rádio. Né? Quem não tem antena não capta. Né? É só sinal passando. Mas aquele que tem, né, o órgão certo, a anteninha, recebe aquilo lá, né, e tem revelação. Isso é palavra revelada. Só que uma coisa muito importante que a gente tem que entender, não é que eu estou aqui depreciando a palavra da Bíblia. Não é isso. Pelo contrário. Né? Sem a palavra inspirada não existe revelação. É importante conhecer a Bíblia? Lógico que é. Né? Deus não se revela senão por meio da sua palavra. Né? Ele não vai falar palavras isoladas para você. Não, tudo, todo o coração de Deus está aqui. Né? Agora, qual que é o problema, levando para o contexto dos Gálatas? Eles só se preocupavam com isso aqui. Né? E existe um abismo entre essa palavra inspirada e a palavra revelada. E só existe uma coisa que consegue atravessar esse abismo, transpor, que é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. Na Bíblia, todo momento que é falada essa expressão, o sopro, o ar, é sempre referente à vida, não é verdade? Sempre referente à vida. Então, só quando Deus então sopra na sua palavra, você tem revelação. Então, o meu sentimento aqui é de que devemos ir, irmãos, todos os momentos que buscarmos a palavra, com esse sentimento. Senhor, sopra para mim o que está escrito aqui, para que isso se torne uma revelação pessoal para mim. Então, a Bíblia é única, certo? As palavras já foram escritas. As revelações são múltiplas e contínuas, não é verdade? Hoje, um mesmo versículo que o Senhor te dá, amanhã pode ter um gosto diferente. Hoje ele revela uma coisa. Rapaz, eu li isso aqui, como? Olha, o Senhor falou outra coisa. Né? Como se fosse um ingrediente de um... Você vai preparar um prato, sei lá, você pega farinha de trigo. Hoje você pode fazer um pão. Amanhã você pode fazer outra coisa. Então é isso daqui. Né? A palavra ela é única. Né? É um ingrediente, mas o Senhor se revela continuamente. E para o Senhor se revelar, precisamos do sopro de Deus. Isso aqui, irmãos, não é invenção humana, isso aqui é um princípio muito bem estabelecido desde lá de Gênesis. Lá em Gênesis 2, quando fala que o Senhor criou o homem era pó. Né? Pó, areia, barro, que é uma matéria inorgânica, sem vida, praticamente é só sílica. O que fala lá? Que Deus soprou e o homem passou o quê? Ser alma vivente. Então veja, olha o princípio que é lançado logo lá no começo da Bíblia. Sem o sopro não há vida. Sem o sopro de Deus na palavra, não tem revelação, não tem vida para mim. Outra coisa que também é o alerta que Paulo faz aos irmãos em Gálatas. Logo depois que o homem foi criado, né, a Bíblia não demora muito para chegar na queda do homem. Né, a maior catástrofe da humanidade. A maior catástrofe da humanidade. O que aconteceu ali, se a gente olhando numa visão bem geral, o homem escolheu algo errado, certo? Ele tinha na frente dele conhecimento e vida. Ele escolheu o conhecimento, e isso foi a maior catástrofe do universo. Você quer evitar uma catástrofe na sua vida? Não escolha, irmãos, somente o conhecimento. De novo, é importante o conhecimento, é importante, mas sem vida, sem revelação, não é nada, é palavra, né? E onde que está o princípio disso? A consequência da queda. Além do pecado, o que aconteceu lá no jardim? Ele foi o quê? Fechado ao homem. Aqueles que estão só interessados em adquirir conhecimento, Deus fecha o acesso para ele. Ele fala, né? Porque aí não há vida, você está no caminho errado. Né? Você vai ficar, você pode bater na porta do jardim a vida inteira, mas tem um querubim lá fechando o acesso. É porque é conhecimento sem vida. Então vejam, são princípios lançados desde lá de Gênesis, né, que Paulo estava então fazendo apelo a esses irmãos. E o Senhor é muito claro na palavra, ele fala o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Embora João, inspirado, tenha escrito essas palavras, não é João que vai te dar vida, João escreveu. É, mas quem que vai dar vida? O Senhor. É, as palavras que eu, o Senhor estava falando, que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Eu vim para que tenham vida, né? e tenham em abundância. Então, a intenção clara de Deus na Bíblia é dar vida. Né? É necessário conhecimento para isso? É. Né? Só que qual que é a finalidade? É ter vida. É simples assim. Né? O conhecimento é necessário? Sim. Para quê? Para que, no final de tudo, isso aí eu ganhe vida em cima dessas palavras. Amém? Então, precisamos, irmãos, pedir ao Senhor pelo sopro dele, né, para ele soprar a revelação. Né, enquanto a gente está ouvindo uma palavra, né, Senhor, que isso não passe despercebido, né, como essas ondas de rádio. Eu quero captar, eu não quero uma palavra aqui da Bíblia, eu quero uma palavra revelada para mim. Eu quero saber o que o Senhor quer falar comigo. Né, esse deve ser o nosso constante coração quando a gente está ouvindo a palavra e vamos diante do Senhor. Então, não é porque que está na Bíblia que isso é uma realidade para mim. É isso que a gente tem que entender, né? E isso é um conceito religioso. Né? E, novamente, é isso que Paulo estava falando aqui para os irmãos. Né? Em outras palavras, agora já falando um pouco mais na realidade dos irmãos aqui de Gálatas, essa palavra literal é o que Paulo está falando aqui, que ele chama de lei. Né? A lei. Porque não nos esqueçamos, no momento que ele escreveu isso aqui, a Bíblia não era assim para os irmãos, do jeito que é para nós, já compilado, bonitinha, não é verdade? Todo o conteúdo aqui, dividido em capítulos. Provavelmente eles só tinham acesso ali ao Antigo Testamento, não é verdade? Para a gente entender esse versículo que o João pediu para ler e orar no começo da mensagem, um pouquinho antes, no livro aos Coríntios, Paulo deixa mais claro essa impressão aqui. Vou ler aqui para os irmãos. Isso está em 2 Coríntios 3,16, versículo muitíssimo conhecido por nós. Vou começar do 15, fala assim, ó, mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, provavelmente aquele povo só tinha acesso ao conteúdo do Antigo Testamento, né? Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então ele falou, ó, vocês leem, né, os escritos, a inspiração de Deus, mas tem um véu. O que ele está falando? Vocês só enxergam a letra aqui. Né, vocês praticam tudo ao pé da letra. Né? Aí ele fala o seguinte, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, irmãos, o que é o véu? São todos esses conceitos de simplesmente a palavra sem a revelação. Ele dá o nome disso, de véu. Que hoje, por que eu estou tentando falar dessa forma para os irmãos? Porque nós não fomos educados, ninguém aqui é judeu, na lei mosaica, ninguém aqui foi educado. Eles eram, por isso que ele, em Gálatas, ele faz questão de pontuar, ele vai falar sobre circuncisão, mas nós não fomos criados assim, na verdade. Para nós, o véu pode ser diferente. Pode ser tradição religiosa, sem dúvida, tenho certeza que também é um dos itens. Mas pode ser pecado. Pecado é um véu, não é verdade? Enfim, tudo que nos afasta do Senhor pode ser um véu, que traz o quê? Cegueira espiritual. Era isso que ele... Por que que ele usa essa metáfora tão clara de um obstáculo físico? Né? O véu é um obstáculo, né, que se interpõe seus olhos e você não enxerga. Ele falou, tudo isso daí é cegueira espiritual. Né? Seja véu, seja legítima, a palavra é legítima, ela é maravilhosa, é. Mas sem vida é um véu. É um véu. Era isso que Paulo estava falando aqui para esse povo. Né? Então, o véu na minha vida pode ser diferente. Às vezes é difícil da gente entender o livro de Gálatas, porque quando você começa a ler, você fala, mas eu não pratico isso. Não é verdade? Parece uma coisa um pouco distante. Né? Quem foi circuncidado, quem guardou a lei, não são coisas que nós fomos educados a praticar. Só que trazendo para a nossa realidade, os véus podem ser outros. Né? Então o Senhor prossegue aqui. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Né? Então o que precisa haver continuamente? Conversão. Né? Então, Paulo está falando o seguinte, a conversão, quando eu me converti, né, em 1900... Não, a conversão ela é contínua. Né? Você quer ter remoção de véu constante, que ele vai dar a dica aqui no próximo versículo, você precisa de continuamente uma conversão divina, todos os momentos. Aí ele fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Né? Sabemos, irmãos, que Paulo Paulo retoma isso em Gálatas 5, essa liberdade não é para dar ocasião à carne, não é esse contexto, não é que, então quer dizer que na igreja vai pular, não é esse contexto que ele está falando, é a liberdade da cegueira, amém? A liberdade dos véus. Então, um princípio muito maravilhoso é estabelecido aqui para a nossa vida, que é o seguinte: onde está o Espírito do Senhor, irmãos, tem que haver libertação, tem que ter luz, véu tem que ser removido, né? Título da mensagem: viver e andar no Espírito. Você quer saber se numa manhã, numa reunião, numa comunhão, numa conversa entre irmãos, você quer saber se o Espírito está ali? Esteve ali? O Espírito está dentro de você? Se houve liberdade? Se houve remoção de véu? Se mais um véu que tapava sua visão foi retirado? Ali está o Espírito do Senhor, né? De novo, isso aqui é uma realidade para todo mundo? De repente, né, é soprada uma palavra, pode ter sido libertação para uma pessoa. Para 99, não. Do 100, um ali, dois, três. Então, de novo, não necessariamente isso aqui é uma regra, né? É só para aqueles que buscam a revelação e o sopro de Deus. Então, esse é o princípio. Onde há o Espírito, a liberdade, a libertação, a remoção de véu. Ó, no próximo capítulo aqui, Paulo continua. Ó, 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha isso, encoberto pelo quê? Pelo véu, né? É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou. Ó, de novo, usando a mesma metáfora de cegueira, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu estou em 2 Coríntios 4:4. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos para o versículo 6. Fala o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quando que Deus disse isso? Em Gênesis, lá no começo. Não é verdade? Ele não disse, no meio das trevas haja luz? Então ele estava de novo remetendo lá no princípio da criação, né? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Quem foi que resplandeceu? Ele mesmo. Ó, irmãos, ele é o próprio Senhor que vai fazer a remoção desse véu. É o próprio Senhor que vai fazer o sopro inspirar a palavra revelada para você, né? Então, não tem outro intermediador, não é verdade? É o próprio Senhor. Para quem que você tem que pedir? Para o próprio Senhor. Né? A palavra está sendo falada. Para quem que você tem que pedir? Senhor, remove o véu. Senhor, tira a cegueira. É para o próprio Senhor, né? Salmo 51 fala, né? Quer que um espírito quebrantado e o coração compungido e contrito não desprezará o Senhor, né? E no Velho Testamento há inúmeras menções de... Eu estava procurando versículos que falam de clamor. Quando eu batia na chave bíblica... sempre depois de clamor, muitos versículos vêm assim, ó: clamor chegou aos meus ouvidos, vários versículos no Velho Testamento. Então, quando você clama, chega aos ouvidos do Senhor. Sabe, irmãos, isso aqui é um princípio fundamental para a vida cristã. Porque senão, um cristão que vive com véu é um zumbi espiritual, entendeu? Né? Embora zumbi a gente não tenha de forma natural uma invenção humana, todo mundo entende o que eu estou falando, né? O zumbi ele é indiferente, ele não ouve, ele não obedece a nenhum tipo de ação, né? Ele é insensível, né? Então é um zumbi, né? Como posso falar? É a cultura do corpo presente, né? É um pedaço de corpo lá, né, parado, né? Porque é indiferente, porque é cheio de véus. Né? Esse é o contexto de Gálatas. É isso que ele está falando para aqueles irmãos em outras palavras, né, que às vezes é um pouco diferente do que a gente vive. Ele fala, ó, vocês são uns insensíveis. Ele fala lá no capítulo 3, né, vocês começaram bem, agora estão se aperfeiçoando em outra coisa. Né? Por quê? Vocês pararam de buscar a revelação, começaram a procurar picuinha, só conhecimento, sem a finalidade de ganhar vida. Era isso que ele estava falando para aqueles irmãos. Então, irmãos, isso é a cegueira espiritual. Isso é o véu. O véu, ele impede a comunhão entre Deus e o homem, que busca lá, desde lá de Gênesis, Deus vem em busca do homem, né, quer remover os nossos véus. Então, que haja no nosso interior, no nosso coração, sempre esse clamor, né? Clamor, Senhor, eu clamo a Ti, né, que o Senhor, todos os momentos, todos os homens de Deus, inspirados por Deus, que clamaram, foram ouvidos. Então o Senhor vai me ouvir também. Sempre tendo esse coração, irmãos, de busca, né? Lá, o versículo que eu citei, né, é um coração compungido e contrito. Compungido é machucado, né? Contrito é triste, né? Ai, mas eu estou numa situação, o Senhor, não é aí que o Senhor vai te ouvir. É aí que o Senhor vai te ouvir. Eu estou chateado, eu estou magoado, eu me sinto oprimido pelo mundo, pelas fascinações. Tem um versículo para te ajudar em relação a isso aí. É que eu falei de cabeça, que eu acho que é Salmo 51. Isso mesmo, ó. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, se essa é sua condição de eu não tenho força para clamar, Deus não vai ouvir um coração machucado, um coração entristecido. Tem esse versículo aqui para provar que ele vai. E ele vai inclinar os ouvidos para você. Não temos um Deus surdo, irmãos. Ele se inclina, né, aos nossos pedidos. Só que ele olha a nossa intenção, o nosso coração, né? Aquele que busca revelação, o Senhor dá, né? Aquele que está só preocupado em conhecer, ou aquele que não entende que Deus não se revela quando há véu, ele não vai se revelar, irmãos. Então, esse aqui é o contexto do livro de Gálatas. Né? E vocês veem, Gálatas tem 6 capítulos, o capítulo 5 tem como título, né, A Lei ou Cristo. Ainda no final do capítulo, da palavra, da epístola, Paulo ainda não cessa de dar exemplos, né? Ele fica o livro inteiro, ele era muito racional, né, Paulo, então ele fica o tempo inteiro exemplificando coisas para o povo entender, né? E ele não cessa de falar, ele estava querendo dizer isso daí. Isso aqui é o jeito que eu aplico para a minha vida, irmãos, entendeu? Porque, como eu disse, não sou judeu, essa não é a minha realidade, mas seria muita hipocrisia falar que não há véus na minha vida. Muita hipocrisia, e sabemos quais são, né? O que nós temos que aplicar é que o Senhor é o Espírito. Amém. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Esse isso que nós temos que carregar dentro de nós, esse sentimento. Nesse ambiente, o Espírito está aqui? Eu creio que está. Então tem que ter liberdade. E, Senhor, eu não me conformo, eu não me contento se não houver libertação. Eu não me conformo se o Senhor não remover mais um véu. Senhor, são muitos véus. Um tem que ser removido. Eu quero enxergar o Senhor hoje um pouco mais claro. Irmãos, é isso daí, isso é clamor. Esse é o sentimento que Paulo está falando. Vamos, reage, né? Para de se aperfeiçoar na carne, né? Eu sei. Aí ele fala lá em 5,16, né? Porque o Espírito milita contra a carne, é carne contra o Espírito, para que porventura não façais o que seja do vosso querer, ele fala. O que é uma coisa também muito... 5,16, né? O que é uma coisa muito impressionante, né? Porque ele está falando que... 17. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele está falando claramente aqui que o nosso querer é contra o Espírito. Olha só que coisa. Falando claramente, se você tem dúvida, né, você faz tudo o que você quer, está bem longe do que Deus quer fazer. Isso aqui é um grande medidor de viver, andar no Espírito. Quando a sua vontade começa a bater com a de Deus, poxa, isso é viver no Espírito, né? Você está com vontade de orar, olha só, né? Você está alinhando, então, um pensamento seu, uma vontade com a vontade de Deus. Poxa, viver e andar no Espírito, né? Quando existe um contraste total, tudo que você quer é o que Deus não quer, né, alerta, algo está errado. Né, algo está errado. Que são o quê? Véus. São véus. É isso aqui que Paulo está falando. né? Falou, ó, quando você começa a colocar o seu coração, né, em consonância com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, começa a bater. As coisas começam, os véus começam a ser removidos, começa a ter, então, uma compatibilidade de interesse, né, entre as coisas de Deus e as suas coisas. É um indicativo de quê? Você está constantemente buscando a revelação de Deus, a palavra está sendo aberta para você, Deus está agindo na sua vida, né, e as suas vontades estão sendo parecidas com as vontades de Deus. Né. É isso daí, irmãos. Isso é o viver cristão. Né. Um indicativo para nós, estou totalmente sem vontade de ler, buscar a palavra, estou totalmente sem vontade de orar. Né. Véus, Senhor, qual é o problema? Qual que é o nosso coração? De ir ao Senhor. Buscar, Senhor, o que tem de errado comigo? Né, irmão? Sempre esse espírito, né, quebrantado de buscar o Senhor saber o que está de errado. Né? Porque não temos sumo sacerdote que não pode se compadecer. Não é verdade? Que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer. Só que ele quer um povo que clama. Né, que vai a ele. O Senhor quer soprar? Sem sopro não tem vida, irmãos. Não nos enganemos. Ele quer soprar. Só que ele precisa de um povo que clama. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.
Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Eu me sinto um privilegiado, irmão. E você? Meu Deus. Palavra doce. E eu senti que essa palavra não foi para criancinhas. Criancinhas não podem entender uma palavra dessa de hoje. O Senhor falou para adultos. O Senhor deu para nós, nessa manhã, alimento sólido. Porque ele tratou conosco de homem para homem. Você fala, mas ele não é Deus? Sim, mas ele também é homem. E esse Deus maravilhoso, irmãos, falou claramente, eu não tenho dúvida nenhuma do que ele quer. Insistir em buscar conhecimento, sem ter como resultado vida, é dar soco em ponta de faca. Por isso, irmãos, que a gente agora entende as palavras que o Senhor tem falado nesses últimos dias para nós sobre filosofia. O que é filosofia? Nada. Distração, tradição. Não leva ninguém a ter vida. E o Senhor sempre falou para nós, olha, igreja em Bauru, vocês que estão aqui, o que eu quero é dar vida. Eu sou vida e quero dar vida. A Bíblia é uma fonte de vida, se você tirar os véus. Puxa, o Senhor está sempre soprando. E isso, irmãos, essa liberdade está em todos os sentidos. Não é somente nas coisas espirituais, mas no seu dia a dia. No seu trabalho. As coisas estão enroscadas no teu trabalho. Por que estão enroscadas? Precisa tirar véu. Às vezes, no teu trabalho, lá no teu serviço, está precisando tirar véu. Só soprar, só como foi falado hoje, clame e ele tira os véus. Estou feliz, irmãos, sou um privilegiado, você também não sente assim? De ouvir tais palavras, me senti hoje, o Senhor falando, Deus falando para o homem, de uma maneira de alimento sólido, olho no olho, falando para nós assim, não perca tempo inchando tua cabeça com conhecimento, mas busque a mim, que eu encherei de vida. Vida no espírito, vida na alma e vida no corpo. Vida, vida e vida. Vamos orar agora. Eu queria chamar três irmãos e uma irmã. A Adriane, o Diego e o Daniel Padim. Vamos orar aqui.
Amém, amém, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, clamamos por Ti, Senhor, Inclina seus ouvidos, Senhor, e ouça a igreja, os pedidos de oração. O Wilson pede pelo seu pai, seu Sebastião, Senhor, que voltou para o hospital com infecção no rim. Senhor, dá o sopro ali, Senhor. Seja com ele, Senhor. Cuide do seu restabelecimento. Cuide, Senhor. Põe a sua mão ali. O Senhor é o médico dos médicos. Nós confiamos em ti. Senhor Jesus, a Rita Helena pede ainda pelo seu casal, pelo casal de amigos, Orlando e João. Senhor, nós lhe pedimos, lhe imploramos, Senhor, seja com esse casal. Abra o coração deles, Senhor. Proteja-o e coloque suas mãos sobre eles, Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém.
Ó, Senhor Jesus, Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir sua palavra, Senhor, essa palavra de luz, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado porque nessa manhã o Senhor transformou conhecimento em vida, Senhor. Ó, Senhor Jesus, e encheu o nosso coração com essa sua vida, Senhor. Ó, Senhor Jesus, sabemos que temos muitos véus, Senhor. Véus que não nem temos conhecimento, Senhor. Mas o Senhor conhece todos, Senhor. Venha remover o véu na vida de cada um aqui, Senhor. Ó, Senhor Jesus, queremos realmente ver luz na sua palavra, Senhor. Ó, Senhor Jesus, seja com o José Policena, Senhor. Ele está com uma infecção no bicho de pé, Senhor. Senhor, isso é um absurdo, Senhor. Sabemos que isso aqui não vem do Senhor. Ó, o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, provê a cura para o José Policena, Senhor. Ó, Senhor Jesus, provê a libertação, Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Eu abençoe o Cláudio também, Senhor, que ele fez uma cirurgia cardíaca e se encontra em depressão, Senhor. Ó, Senhor Jesus, remove o véu da depressão na vida do Cláudio, Senhor. Ó, Senhor Jesus, liberte-o disso, Senhor. Ó, e realmente que ele possa ver o Senhor como luz na vida dele, Senhor. E libertador dessa situação, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém.
Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor, te agradecemos por mais essa manhã. O Senhor nos trouxe aqui. Senhor Jesus, podemos tocar em ti, Senhor. Senhor Jesus, queremos buscar a tua vida, Senhor. Cresce em nós, Senhor. Senhor, queremos remover todos os véus, Senhor. Ó, Senhor Jesus, também te pedimos essa manhã pelo jovem Lucas, Senhor, que recebeu um transplante de medula ontem, e da sua irmã. Pedimos que o Senhor, para ser bem sucedido, né? E ser abençoando esse jovem, Senhor. Continue abençoando a sua vida, Senhor. Cuida dele. Senhor Jesus, também te pedimos pela Maria Clara. Senhor Jesus, que está internada no hospital estadual com derrame pleural. Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor coloque a sua mão sobre ela, Senhor. Amém. Cuide dela ali, Senhor. Amém. Senhor, cure ele, Senhor. Cure ela e o Lucas também, Senhor. Todos os demais irmãos enfermos, Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, por cada um. Ó, Senhor Jesus.
Ó, Senhor Jesus, também lembre-te da irmã Francisca. Amém. Senhor, hospitalizada. Amém. Senhor, com idade avançada. Longe dos familiares. Longe da comida que ela gosta de comer. O Senhor sabe tudo, porque o Senhor está ali com ela 24 horas por dia. Rogamos pela irmã Francisca. Também, Senhor, pedimos, Senhor Jesus, pela irmã Maria. Senhor Jesus, a mãe da Marisa, Senhor, que está na UTI de novo. O estado geral dela não está bom. Que o Senhor possa também lembrar, ela também tem idade avançada. Está ali, naquele lugar, longe da família, longe de todos. Ó, Senhor Jesus, lembre da irmã Maria, Senhor. Também te pedimos pela Elza Policema, que teve uma cirurgia no pé ontem, no hospital, que o Senhor possa restaurar a saúde dela plenamente. São pedidos, Senhor, que chegaram até nós, mas que antes de pedirmos, o Senhor já sabe deles todos. Apenas estamos cooperando com o Senhor, nós e o Senhor, num processo de vida. Ó, Senhor Jesus, também obrigado por ontem, obrigado por hoje. Senhor Jesus, nesse primeiro dia da semana, o primeiro dia de uma semana inteira, entregamos ao Senhor. Queremos ser aqueles que peçam para retirar os véus. Queremos uma semana de liberdade. Senhor, que os véus sejam retirados um a um nessa semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, Senhor, e domingo, um novo começo. Senhor, retire os véus. Clamamos ao Senhor por isso. Seja com todos nós. Leve-nos em paz às nossas casas. Livre-nos de todos os perigos. Livre-nos dos perversos, dos violentos, dos sanguinários, Senhor, dos maldosos. Livre-nos, amarre a serpente, afugente os demônios. Nós somos teus, o Senhor é nosso. Jesus é o Senhor.